começando Memória Viva.
Olá, seja bem-vindo. Começa agora o programa Memória Viva, que conta a história das pessoas que passaram, que estão na Uninter, né, dessa gigante da educação brasileira. Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. E, Antoine, estamos recebendo uma pessoa super especial hoje. Fale pra gente.
Perfeito, caro Evandro. Estamos com a Diene Eire dos Santos. Ela é gestora atualmente do Polo de Maringá e aceitou compartilhar conosco um pouco da história dela na Uninter, um pouco de seus interesses e capacidades pessoais também, à medida que vamos conversando aqui, para que você também seja inspirado e cresça conosco, caro ouvinte, a partir desses relatos. Diene, muito obrigado por aceitar esse convite e muito bem-vinda.
Eu que agradeço, bom dia a todos, é um grande prazer participar desse programa. Eu que tive a honra de ser a primeira entrevistada na rádio, não sei se o Evandro lembra, né, assim que a rádio iniciou, e hoje estou muito feliz por compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês.
A Diene visitou, né, a estrutura da Rádio Uninter, né, fez entrevista junto com os colaboradores, né, de Maringá. Foi muito bacana essa experiência. E hoje a gente vai contar, então, sobre a Diene. A primeira pergunta que eu trago é, Diene, como foi seu início da relação sua com a Uninter? Como é que foi esse início?
Então, eu já atuo na educação há 20 anos, na educação superior há 18, então eu já vinha trabalhando com o ensino superior, tanto na modalidade presencial quanto à distância, e recebi um convite. Eu, claro que, como era minha concorrente, eu já conhecia a Uninter, e eu recebi um convite do professor Evandro. Na verdade, ele convidou dois ex-colegas de trabalho para que nós assumíssemos, né, o polo de Maringá. E eles me convidaram, porque eu já tinha uma experiência bem grande com o polo de educação à distância. E aqui estamos nós. Isso aconteceu em 2014. E estamos caminhando aí com bastante sucesso. A marca ficou muito forte aqui em Maringá, né? O que não era. E Maringá, por ser a terceira maior cidade do estado, merecia que a Uninter aparecesse mais, né? Mostrasse o seu valor aqui na cidade e região. Então, foi em 2014, por um convite do professor Evandro Picker.
E também, Diene, conta um pouco dessa sua relação, então, com a educação, né? Uma experiência que já vem muito grande, né? Que nem você contou, 20 anos, né, nessa área. Conta um pouco como começou essa relação com a educação. Você atuou como professora. Conta pra gente.
Então, eu me casei com um professor, uma família de 7 irmãos, todos professores. E aquele momento me restou, né? Eu era bem jovenzinha, o primeiro curso que eu fiz foi Letras. E eu amei, fiquei apaixonada pelo curso, e foi aí que eu iniciei atuando, né? Os 3 primeiros anos foi com educação básica. Na sequência, eu tive o prazer de iniciar trabalhando numa instituição de ensino superior bem grande aqui do Paraná, do país, e lá eu fiquei por 12 anos e meio. E eu passei por todas as áreas, eu iniciei na educação na área administrativa, mas assim eu fui interagindo com a área pedagógica, com a área de gestão, e foi onde tudo começou. Eu sou assim apaixonada pela educação. Eu sou uma pessoa que acredita muito ainda na educação, que a educação pode mudar um país, pode mudar uma nação, que é a única arma que se muda e não a guerra. Então, assim, através dela, as pessoas podem transformar suas vidas de uma forma muito mais sadia, né? Conseguir um trabalho que ele vá gostar, que as suas competências, as suas habilidades vá satisfazê-lo, ele vai transformar a vida dos seus familiares, dos seus amigos, de uma forma muito correta, honesta. Então, a educação para mim é tudo. É um bichinho que me picou e eu estou até hoje, né? Eu vivo disso, eu respiro isso, então eu amo educação.
E então, Jenny, também queria que você contasse ao longo dessa trajetória, né? Como é que foi esse caminho, como sendo gestora de polo, quais são os desafios que você vê na administração, né, do polo? Você pode contar também algumas atividades que vocês têm realizado?
Sim. Então, é um grande desafio, né? A educação à distância, ela é um desafio enorme desde quando eu iniciei. Eu iniciei trabalhando com educação à distância em 2005, então já são alguns aninhos, né? E a minha dissertação de mestrado também, eu trabalhei com educação à distância. O que ocorre? Ela veio de um momento de muito preconceito. Então, o nosso trabalho, desde então, desde o início, em 2005, foi trabalhar para mostrar que era o contrário, que o aluno sim conseguia aprender, que o aluno conseguia se desenvolver nos processos de ensino e aprendizagem. E foi conhecendo, porque em 2005 ainda não tinha no nosso país, tinha poucas instituições que tinham EAD. Então, nós tivemos que estudar muito, aprender muito, porque é claro que é muito diferente do aluno estar ali presencialmente e o aluno estar à distância. Então, eu acabei me envolvendo em todas as áreas que compõem a educação à distância, desde a área de gestão, área pedagógica, área tecnológica, área comercial, que eu imaginava que eu nunca, né, por estar na educação, nunca... entraria nessa área, mas não. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar num núcleo de educação à distância, que é da onde sai todos os projetos de EAD, os projetos de curso, como vai se dar a metodologia dos cursos. Então, toda a minha história com EAD iniciou dentro de um núcleo, e isso fez com que eu aprendesse muito, fez com que eu tivesse uma outra visão sobre educação à distância. Depois de alguns anos, eu tive a oportunidade, depois de 6 anos, eu tive a oportunidade de assumir um polo de educação à distância. Esse polo, naquele momento, tinha 2.500 alunos, e logo, com o nosso trabalho, a gente conseguiu dobrar esse número de alunos. Então, imagine, quantas faculdades não têm essa... esse número tão grande de aluno. Então, foi um desafio enorme para mim. E eu acabei fazendo vários estudos, e dentre esses estudos, eu consegui preparar todo um processos e procedimentos de funcionamento de polo. Então, como se dá o trabalho dentro de um polo? Então, a gente tem várias vertentes. Então, ele é formado por vários pilares. O pedagógico, né, acadêmico, que vai ali cuidar da vida acadêmica do aluno. Tem a captação, que é a área comercial. Tem também a área administrativa, que não é fácil, principalmente quando você responde por um polo enquanto proprietário, que é o meu caso. Então, tem várias frentes de trabalho. E dentre elas... você tem que estar o tempo todo próximo ao aluno. Mesmo distante, você tem que estar próximo ao aluno. Por quê? Porque o aluno, ele não está ali presencialmente. Então, você tem que pegar a mão dele, mesmo que virtualmente. Ele tem que sentir acolhido. Então, nosso desafio dentro de um polo não é questão só de captar um aluno, mas também de manter esse aluno... esse aluno aprendendo, que é o principal. Então, a gente faz um trabalho lá dentro do polo. Eu tenho 3 frentes de equipe, e todas elas, independente da sua ação dentro do dia a dia do polo, O trabalho dela é fazer com que o aluno se sinta parte daquele polo. Esse é o principal. Inclusive agora, nessa época de pandemia, né? Foi um trabalho que nós fizemos e nós ficamos muito felizes, tivemos pouca evasão. Foi aproximar o aluno de nós, mesmo à distância. Então, a gente tem todo um trabalho aí, a minha equipe tem várias ações de aproximação dos alunos. Isso é o que para nós o que importa, o principal, o aluno se sentir parte daquele local, daquele polo de apoio presencial.
Antônia, tem alguma pergunta para a professora? Para a Diene, né? Gestora e professora também, né?
Você mencionou, Diene, que foi a primeira entrevistada na Rádio Uninter. O Evandro até falou rapidamente, mas eu queria compreender melhor como é que foi essa história, por favor.
Então, foi bem legal. Tudo iniciou porque, assim, sempre eu levo a minha equipe para Curitiba, mas é claro que tem que ser através de uma conquista. Eles precisam bater algumas metas para que eles possam passear, porque não é só ir passear lá na Uninter, fazer o tour dentro da Uninter, fazem o tour pela cidade de Curitiba. Então eu já tinha levado outras equipes e tinha duas figurinhas novas na equipe, que uma inclusive é a doutora Risoleta, que faz parte, né, de uma ação que a gente faz com os alunos. Depois eu posso falar sobre isso. E a outra era a Mayara. Então, o que aconteceu? Elas bateram a meta e ganharam a viagem para Curitiba. E eu também fui com o meu marido, que estava iniciando o trabalho conosco no Polo. Porque ele tinha um outro trabalho, ele se aposentou e foi trabalhar comigo. Então, eu tinha que apresentar o Uninter para esses três integrantes da equipe. E eu fui convidada, né, pelo Germano para que nós participássemos de uma entrevista. E foi muito legal, porque não foi só eu, foi toda...
Então, toda parte, a equipe participou. Né, equipe, é parte da equipe, né?
Parte da equipe que estava ali. E nesse momento nós falamos um pouquinho do funcionamento do polo, nós falamos da cidade de Maringá, que é uma cidade muito apaixonante. Eu não sou daqui, então eu posso falar isso. Falamos um pouco das ações que nós fazemos, inclusive ação de recepção de novos alunos, de captação. Então, nós temos... E, assim, as nossas ações, toda a equipe participa, independente do setor, toda a equipe participa. E, naquele momento, nós falamos que nós tínhamos o Papai Noel azul, que era mais um ano, né? Estava próximo ao Natal, que era mais um ano que nós trabalharíamos na Maringá Encantada e que nós também tínhamos criado uma nova personagem, que era a filhinha do Papai Noel, que ela teria uma vestimenta amarela, que daí se entende-se, né? Para entender o azul do Papai Noel da cor da Uninter e a filhinha Noel de amarelo, que também é uma cor da Uninter. E daí cada uma delas puderam falar um pouquinho da sua experiência, do seu amor pela educação. Eu tenho uma equipe hoje muito jovem, mas todos já graduados, exceto uma colaboradora, mas está conosco. Faz questão, muitas vezes, de contratar alunos nossos, porque ele tem a experiência de estudar, né, de conhecer o ambiente virtual, de conhecer a metodologia, conhecer a instituição. Com certeza, ele é o mais indicado para poder falar daquilo que ele vai oferecer para outros alunos. Então, assim, foi um momento muito bacana, gostei bastante de estar aí, conhecer toda a equipe. E saímos todos felizes daí. E lisonjeados, é claro, né?
Obrigado por compartilhar essa história. Mas agora nos conte, você tem animais de estimação? Gosta de animais?
Ai, 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 ai.
Estava muito bem falando só da trajetória profissional da Uninter, mas agora queremos também conhecer todo o teu lado pessoal que leva você a ser essa empreendedora, professora.
Então, eu não tenho. Eu tive, até eu me casar, eu tive, mas depois que eu me casei, eu e meu marido optamos por não ter. Inclusive, assim, não é porque não gostamos, mas nós temos uma vida muito corrida. Então, desde que eu me casei, nós dois sempre estudamos. Então, assim, ele acabou fazendo duas graduações, especializações várias, está no mestrado. Eu também fiz três graduações, fiz letras, fiz processos gerenciais, fiz administração, fiz MBA, fiz especialização, fiz o mestrado e estou no doutorado. Então, e mais o trabalho. E além desse trabalho, né, com antes em outras instituições e agora na Uninter, eu também tenho um trabalho de consultoria educacional, para falar um pouquinho sempre da minha experiência em outras instituições. Eu também sou avaliadora do Ministério da Educação. Então, assim, eu acho que um animalzinho, né, só respondendo, um animalzinho precisa de muito carinho, de muita atenção. E eu não tenho essa atenção, por enquanto, para dar para esse animalzinho. Então, eu não tenho. Mas aí eu curto quando eu vou em outros lugares.
Em relação ao tempo, né, Jenny, de dar, ter esse cuidado, né, acaba ficando um pouco corrido, apertado, né, por isso a escolha. Jenny, você falou que você veio de outra cidade, como é que foi, conta um pouco da sua infância, conta um pouco da sua infância, da sua adolescência, como é que surgiu esse seu interesse para ser professora, para atuar na área da educação, algo que tenha te marcado? Fica à vontade de contar.
Eu sou da cidade de Campo Mourão, sou de uma família de comerciantes. Meus pais, infelizmente, eles não tiveram oportunidade de estudaram bem pouco, apenas o primário. Eu sou raspinha, assim, para vocês terem ideia, eu sou 16 anos mais nova que o meu irmão mais velho e 11 anos mais nova que o meu irmão do meio. E eu criei, assim, essa parte empreendedora, eu acho que veio muito dos meus pais, essa questão. Eu vivi dentro de um comércio, né? Meu pai tinha um, minha mãe outro. Então, assim, eu nunca fui a criança que foi criada em casa. Com um mês de nascimento, a minha mãe já me levou para o trabalho. Então, essa parte empreendedora foi aí. Então, as minhas brincadeiras, enquanto eu estava lá no comércio, era brincar, assim, de vendedora, era essas brincadeiras. De gerente, sempre eu montava ali meu cantinho e eu queria vender alguma coisa. Então, foi essa parte. Quando eu ia para casa, que eu ficava em casa, eu adorava brincar de professora. Só que eu não tinha mais irmãozinhos pequenos, então eu brincava sozinha. Eu colocava ali os bonecos, as bonecas, e brincava de escolinha. Mas, ser sincera, eu não imaginei que eu fosse para essa área, apesar dessas brincadeiras. Mas eu acho que me ajudou muito, foi a base. Então, e eu comentei que os meus pais não puderam, né, não tiveram a oportunidade de estudar, mas uma coisa, assim, que ficou muito marcado na minha vida foi que eles nunca abriram mão de que nós estudássemos. Então, assim, nós não pudemos, mas vocês vão estudar. E, claro, eu, a menina e a mais novinha, fui até o final e não fui porque era uma obrigação. Fui porque era o que eu queria. Eu queria ser alguém no mundo. E logo eu vi que era através de estudos. Eu queria ter um lugarzinho ali ao sol. E não tinha outro caminho. É o que eu falo para a minha equipe. É o que eu falo para os alunos. Para os nossos alunos e para os interessados em serem nossos alunos. Que a vida não tem outro caminho, não. Às vezes você tem aí uma graduação e fica triste porque né, não está bem empregado, mas sempre aquele que corre atrás, estuda na primeira oportunidade, foi o que aconteceu comigo. Então, eu vim de Campo Mourão, uma cidade maior que a minha, é, quase 5 vezes o número de habitantes. E se eu não tivesse estudado naquela época, eu me formei bem jovenzinha. Eu me casei com 17 anos e já iniciei a graduação, me formei com 21 e já me formada, já arrumei um trabalho na área. Então, assim, se eu não tivesse tido a graduação, provavelmente eu não tinha tido essa oportunidade. E, claro, sempre dei o melhor de mim lá dentro. Então, eu entrei, todas as, a equipe que eu entrei eram, tinha, tipo, 5 anos de casa, 7 anos de casa. E o que, que eu fiz? Ali perto de todo mundo tinha um vasto conhecimento. Eu fui correr atrás, fui estudar sobre. Estudar não é só ir para a faculdade ou para a escola, colégio, né? Eu fui estudar sobre aquilo que eu estava trabalhando. Então, é, quando se fala de uma instituição de ensino superior, você tem resoluções, você tem portarias que você precisa ler. Então, dentro desse mundo, eu fui estudar tudo o que eu podia. E logo eu consegui me destacar e em pouco tempo fui promovido e assim foi indo. Ia para um outro setor na área da educação, era novo, corria atrás, estudava e vamos angariar outra promoção. E foi indo assim. É, Campo Mourão, ela fica a 100 quilômetros aqui de Maringá. Uma cidade muito boa também. Tem a Uninter lá, que é próxima à casa da minha mãe. Tem outras instituições. Tem uma federal, uma estadual, uma particular grande. Também é uma cidade universitária. Então, assim, eu sempre estive nesse meio, né? E que é um meio muito prazeroso, de muito jovem, de muitos sonhos, de muitas transformações.
E vou pedir então para a Jenny contar então sobre essas curiosidades, essas ações que tem no Polo de Maringá. A gente tem a doutora Risoleta, contar sobre essa ação que vocês têm com o Papai Noel Azul. Conta um pouco para a gente como são essas atividades, né, para o pessoal que está acompanhando a gente conhecer essas atividades que vocês fazem.
Sim, eu sempre gostei, desde o início, né, de trabalhar com Polo GAD, de trabalhar com projetos de ensino e de extensão com os alunos. Projetos de extensão nada mais que é projetos que envolvem a comunidade. Então, tudo iniciou aí. Então, nós temos um projeto que em corridas ou algumas feiras nós levamos brinquedos, eco-brinquedos. Então, tudo iniciou aí com eco-brinquedos. O que são eco-brinquedos? São aqueles brinquedos que tanto os alunos quanto a minha equipe fabrica através de produtos reciclados. E trazer para as crianças aquelas brincadeiras, porque hoje elas só ficam atrás de celular, de tablet, de videogame. Não, existem outras brincadeiras que vai divertir a criança e brincadeiras que o pai e a mãe podem desenvolver lá na casa com a criança, com uma simples caixa de ovo ou com uma simples garrafa PET. Então, nós temos esse trabalho que nós levamos. Tem a gincana de matemática, que ela é realizada com frutas mesmo. Ou a criança, além de comer a fruta, ainda ela vai aprender várias questões e problemas da matemática. Nós temos também, daí também envolve muitos alunos de educação física, que são aquelas atividades de roda, amarelinha, pular corda, pular elástico. Então, a gente tem esse trabalho. Tudo iniciou aí. E isso foi vários anos a gente fazendo essas ações, esses projetos de extensão. Fora os projetos sociais que a gente já faz, que é livros que alimentam, a questão da época da Páscoa, a gente faz algumas ações com chocolates nas creches. Então, essas são as ações sociais, mas voltando agora a essas ações mais lúdicas. Eu contratei uma aluna nossa, e essa aluna já tinha a personagem Doutora Risoleta. Para nós, ela é só Risoleta. Então, o trabalho dela, ela vai aos hospitais, ela tem um dia fixo na semana, ela vai aos hospitais, independente se é de criança ou não, até, inclusive, no hospital psiquiátrico. Ela faz um trabalho, então, com os pacientes. E ela se ofereceu para participar da nossa aula inaugural, trazendo um personagem, daí somente a Risoleta, em que ela faz com que os alunos interajam, porque ali a maioria são adultos, vem para a sala de aula, EAD, totalmente constrangidos, com vergonha. Então, ela faz todo esse trabalho juntamente com a equipe que vai orientar sobre o ambiente virtual, sobre a metodologia. Às vezes eu participo também, entro lá para fazer uma brincadeira. E isso é muito legal. Os alunos, assim, já nos primeiros 5 minutos já se sentem à vontade. E ela vai naqueles mais tímidos. É muito legal. Assim, ela fez aula de teatro, aula de circo, né? Palhaço. Então, assim, ela tem todas as técnicas e muito amor, muito carinho. Isso faz toda a diferença. Então, essa é uma ação que a gente vem fazendo. Então, ela também vai para a rua com esse personagem, tentar animar, tentar fazer com que o Inter seja conhecido em Maringá através dela, e lógico que a equipe vai junto. E a questão do Papai Noel já é o terceiro ano que nós trabalhamos. Eu tive esse desejo, porque nós temos aqui um Natal muito lindo, a cidade fica muito bonita, chama Maringá Encantado. E nós surgimos, então, nos 2 primeiros anos apenas com o Papai Noel. Nós fizemos, confeccionamos a roupa personalizada e faz o maior sucesso. Por quê? Porque o comércio fica aberto até as 22 horas, no período de Natal. As escolas levam as crianças para o centro, né, para as praças, a casa do Papai Noel. E então ele vai passando, vai distribuindo bala, equipe de apoio atrás, fazendo distribuição de folder. Esse ano agora que passou, então nós tivemos também a Risoleta, que foi como filhinha Noel. E entraram na casa do Papai Noel várias vezes, fizeram a maior festa com o Papai Noel da cidade. Foi, tem fotos registrando. Então, esse é um trabalho, assim, simples, né? Um trabalho, mas que deixa todo mundo muito feliz. A gente não vê a hora que chega esse período do ano. A equipe reveza em ser o Papai Noel. Então, é bem legal, todo mundo participa. Então, essas ações que nós fazemos, claro que sempre aparece alguma coisa ou outra, a gente faz também. Algumas entidades solicitam a nossa presença e a gente vai com alguma ação. É bem, bem forte a nossa presença na cidade. E claro que isso traz uma alegria muito grande para mim e para toda a equipe.
Antes de mais nada, Diane, existe alguma rede social, algum blog onde tem alguma postagem a respeito de alguma ação, para quem queira ver também um pouquinho?
Tem nas redes sociais, no Facebook, tem também no Instagram. Nós temos um canal do YouTube, mas esse canal ainda a gente está iniciando, então tem poucas ações. Minha equipe também, eu até brinco que se elas saírem de lá vão trabalhar em uma TV. Às vezes eu brinco com a Fátima Bernardes, porque elas falam muito bem, elas orientam os alunos através de vídeos. Então esse canal, ele está assim, sendo usado no YouTube mais para isso, com orientações sobre os cursos que a própria equipe realiza os vídeos, né? Faz os vídeos. E então, assim, é só ir nas redes sociais que consegue encontrar um pouquinho do nosso trabalho. Tenho isso registrado também no Polo, através de um portfólio.
Uhum.
E, mas é isso, é claro que é presencial, né? Mas de forma virtual é nas redes sociais.
Qual que é o nome que encontram nas redes? Polo Uninter Maringá?
É, no Instagram é Polo Uninter Maringá. E no Facebook também.
Obrigado. Mais uma perguntinha antes de passar para o Evandro. Qual que é? Porque eu também sou um filho que veio depois de 10 anos do meu irmão mais do meio. Queria saber uma vantagem e uma desvantagem, um ponto positivo e um ponto negativo de ter irmãos afastados de idade.
Olha, foram afastados de idade, mas não de presença, de amor e de carinho. Então, assim, eu fui a menininha, né? A menininha que todos os quatro, né? Os meus pais e meus dois irmãos aguardavam. Então, foi muita euforia. Minha mãe já tinha uma certa idade. Hoje, 36 anos, é simples uma mulher engravidar, mas naquela época, não. Então, assim, foi uma sensação, né? Uma euforia dentro de casa. E o meu irmão mais velho já até namorava, mas daí na época a namorada dele também virei a bonequinha dela. E até hoje eu tenho muito carinho dos meus irmãos, muito carinho, eu não tenho mais meu pai, mas tenho muito carinho da minha mãe, dos meus sobrinhos. Então, assim, tem muitos pontos positivos. O ponto negativo é uma bobagem, mas é claro que quando eu iniciei ali comecei a ficar adolescente, que você começa a se interessar, é bem pouco que eu vou falar, tá? A gente começa a se interessar por um namoro, é claro que eles tiveram ciúmes, né? Então, assim, não gostavam. Essa foi a parte negativa, mas no mais só tem coisa boa para falar. Eles me respeitam muito, apesar de eu ser bem mais jovem que eles, me respeitam muito, ao ponto de muitas vezes pedirem conselhos para mim. Então, isso me lisonjeia bastante. E os meus sobrinhos também. Eu tenho sobrinho da minha idade, praticamente. Menos de 2 anos, mais novo que eu. E a mesma coisa. Não teve problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em ser a mais jovenzinha. Só que assim, né? Nunca fui mimada ao ponto de tipo assim, vocês fazem as coisas por mim. Não, pelo contrário. Isso é uma coisa que meus pais deixaram bem claro, que não, a mesma obrigação que eles tinham, eu também teria, e assim sempre foi.
E Diene, o que você gosta de fazer nas suas horas de lazer? Tem algum hobby que você faça em especial?
Olha, eu falar que eu gosto de ler, eu gosto, né? Mas, assim, eu tenho um problema grande, porque eu acabo não lendo leituras que relaxam. Eu leio muito coisas dos estudos, então não vou falar que é leitura. Mas eu gosto de viajar. Adoro viajar, conhecer novos lugares, novas culturas. Ficar ali parada pensando naquelas línguas, como que eu entendo o outro e ver que eu também preciso aprender novas línguas. Então, viajar é uma coisa muito boa. Mas uma coisa, assim, não é algo que dá para fazer sempre. Então, o que eu gosto muito para espairecer é assistir séries, é visitar minha mãe e os meus irmãos, e os meus sobrinhos, assim, a minha família, a família do meu marido, é algo, assim, que me tira, me leva para outro mundo, assim, eu consigo descansar. Então, é isso. Então, eu falei aí alguns níveis de hobbies, né? É isso que eu gosto de fazer.
Antoine, mais alguma pergunta você tem para a professora?
Sem mais perguntas, Carivandro.
Então, vou fazer uma última pergunta, então. Jenny, você tem um sonho que você quer realizar ainda, ou um sonho que você tenha realizado?
Olha, assim, eu até em treinamentos, eu falo isso muito para a equipe. Eu sou uma pessoa totalmente realizada. Estou prestes a fazer 39 anos, não tenho vergonha de falar minha idade. E já há alguns anos eu sou uma pessoa muito realizada, uma pessoa muito abençoada. Sou uma pessoa que eu creio muito em Deus, muito em Jesus Cristo. Eles não jogam nada do céu, você tem que fazer a sua parte, tem que trabalhar, tem que correr atrás, estudar, mas eles permitem sim. E assim, as permissões que eles têm feito na minha vida, de ter a minha família, apesar de não ter filho, né? A minha família, eu, meu marido, ter sim a minha família de pais e a família do meu esposo. Tudo isso eu me sinto uma pessoa realizada e profissionalmente nos estudos. O que eu desejo, assim, o meu agora, o que falta, a minha meta, eu sempre vou por meta, faço um planejamento e vou por meta. Eu iniciei o doutorado, então assim, meu próximo sonho a ser realizado é esse. Não sei quanto tempo vai levar, porque não é tão simples assim. É algo que realmente, você para ser chamado de doutor não é brincadeira, não. Então esse é meu próximo sonho. Mas é o meu sonho, eu digo que é o sonho das pessoas que convivem comigo. Né? Inclusive no trabalho, no polo, eu sempre digo para minha equipe, o meu sonho é o sonho de vocês, porque se vocês conseguirem aqui dentro dar um passo de realizar o sonho de vocês, automaticamente estarão realizando o meu. Então é isso, é ser feliz, tá? Esse é meu sonho, é ser feliz, continuar realizada em tudo que eu faço, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. E agora a minha próxima meta é fazer esse doutorado e ir até o fim. Fazer não, eu já estou fazendo, né? Mas ir até o fim. E me tornar aí daqui a alguns anos uma professora doutora.
E com essas palavras da Diene, palavras bem bacanas para motivar, né, para a gente, né, com sonhos, né, que a gente tem, a gente encerra então o programa Memória Viva hoje. Agradeço a Diene por contar um pouco da sua vida, da sua trajetória profissional, da sua trajetória também, um pouco pessoal também, né, para que todo mundo conheça, né, quem é a Diene Eire dos Santos, né, ela que é gestora do Polo de Maringá. Então agradeço ao Antoine também, e agradecer também a participação da Janaína, a Daniele, a Mônica Meves, a Rosana e também o Manoel Germano, que mandaram mensagens. E Diene, você quer deixar mais alguma mensagem final, né, antes da gente encerrar?
Quero sim. Primeiro eu quero agradecer pelo convite de participar desse programa. Fiquei muito feliz quando a Bárbara me mandou o convite, conversando comigo. Agradecer vocês dois, Antoine, Evandro, por este momento. Foi muito gostoso. A gente nem viu a hora passar, né?
Passa rápido, né?
Passa rápido. Também do pessoal que está assistindo, do Germano, que é uma pessoa maravilhosa. Ele esteve aqui no nosso polo. Ele é uma pessoa adorável. E, claro, parabenizar vocês por todo o trabalho, por todo o empenho que vocês têm tido durante esse 1 ano, porque eu sei que vocês vão fazer aniversário de rádio. Dizer que o trabalho de vocês é um trabalho muito importante para o desenvolvimento da instituição, do polo e do aluno. Que vocês continuem com toda essa força, com toda essa garra, esse empenho de vocês, porque eu sei que é um desafio na vida de cada um de vocês que estão aí. Então, assim, parabéns por tudo e muito obrigada. E pessoal que está assistindo ou que ainda vai assistir, lembrem-se que a educação é o caminho para tudo, inclusive para ser feliz. Muito obrigada, meninas.
Obrigado, Diene. Então, a gente agradece sua participação. Obrigado por essas palavras. E encerramos o programa Memória Viva de hoje. Obrigado, Antoine, e também Diene. E até a próxima edição. do Memória Viva, que conta a história das pessoas que fazem parte dessa gigante da educação brasileira, a Uninter.